Estamos então em tempo de informação com o Vítor Belenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Inicia-se ainda esta semana o processo eleitoral para a eleição dos novos dirigentes da JSD de Santarém. Colisão entre viaturas provocou 3 feridos na variante 238 entre Tomar e Ferreira do Zezer. Escritor e ilustrador bracarense Pedro Sorumanho está em Tomar nesta quarta-feira para realizar 3 palestras. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte e centro, em especial durante a tarde. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas, a partir da tarde, e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 14 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, 20 para Castelo Branco e Leiria, 21 para Santarém e Lisboa e 22 para Tomar, Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Vai iniciar-se ainda no decorrer desta semana o processo eleitoral para a eleição dos novos dirigentes da JSD de Santarém, com a publicação do edital no Povo Livre, onde será marcado o Conselho Distrital que irá elaborar o regulamento eleitoral para a eleição a realizar só no final do ano. Tiago Carrão, o atual líder da Juventude Social Democrata de Tomar, como a Hertz aqui anunciou, irá apresentar a sua candidatura à JSD Distrital de Santarém, apoiando-se no trabalho desenvolvido na JSD de Tomar e na sua intervenção como autarca na Assembleia Municipal de Tomar. O líder da JSD de Tomar disse à Hertz que estão reunidas condições necessárias para liderar a JSD no distrito durante os próximos 2 anos.
A minha candidatura à JSD Distrital de Santarém é uma decisão muito ponderada. O distrito de Santarém considero que é um exemplo de perseverança, de capacidade de ultrapassar obstáculos, mas é também um distrito com uma riqueza muito diversificada. Exemplo disso é termos 2 comunidades intermunicipais com características diferentes, o Vire e o Médio Tejo, termos também um centro hospitalar e um hospital de Santarém, 2 institutos politécnicos, tudo isso, toda essa riqueza, e também temos no sul um distrito muito virado para a agricultura, no norte mais floresta, tudo isso faz com que o distrito de Santarém seja um distrito com muito potencial. E o percurso que eu tenho desenvolvido a nível pessoal, a nível profissional, académico e também político, como estava a dizer na JST Tomar, ao longo dos últimos anos, onde a JST conseguiu, sob a minha liderança, atingir um bom nível de atividade, a nível político, a nível de ação social, a nível de formações, também como autarca na Assembleia Municipal. Desenvolvi um trabalho que é conhecido a nível da apresentação de propostas, essencialmente viradas para a juventude e para o nosso concelho, e também participei e colaborei ativamente naquilo que tem sido o trabalho da JST Distrital ao longo dos últimos 2 anos. Por todas essas razões, sinto ter condições para liderar a JST Distrital de Santarém nos próximos 2 anos. Considero que tenho a capacidade para reunir um consenso alargado em torno desta candidatura e de fazer um bom trabalho, à semelhança daquilo que tenho feito na JTC de Mar, fazê-lo agora, desta vez, a nível distrital.
Para o candidato a presidente da Comissão Política da JSD Distrital de Santarém, este é um período repleto de desafios, mas também de oportunidades, onde a JSD Distrital terá um papel decisivo na definição de estratégias para os jovens do distrito, na relação de proximidade com as estruturas locais dos 21 concelhos e também no apoio ao PSD. Tiago Carrão, que é para já o único candidato, lamenta também o facto de, nas recentes eleições legislativas, não ter sido possível uma maioria da coligação Portugal à frente.
O atual contexto político, e agora acabamos de passar por um processo de eleições legislativas, onde infelizmente não foi possível atingir a maioria absoluta para a coligação Portugal à frente, que nos daria uma estabilidade para governar o país. Estamos neste, se me coubesse a minha decisão, teríamos essa maioria absoluta para ter a estabilidade necessária. Como não é, neste momento temos que aguardar a decisão e os acordos que possam vir a ser feitos a nível governativo. O que me cabe a mim, enquanto líder, futuro líder da JSC de Setúbal Santarém, será defender sempre não só o nosso distrito, mas defender também o interesse dos nossos jovens e dos 21 concelhos que irei representar. Nesta fase, sou o primeiro ou único candidato à JSC de Setúbal Santarém. Estou a tentar reunir um consenso alargado em todo o distrito. É a minha intenção incluir o máximo de concelhos, o máximo de jovens militantes que para participar e para trabalhar. Se queremos ter um bom mandato, se quer liderar uma boa JTC, também tem que contar com os melhores a meu lado. Se esse consenso não vier a ser possível, então é de salutar que haja uma diferença de opiniões dentro da estrutura e, naturalmente, que encararei de forma positiva qualquer eventual candidato que possa se vir a perfilar contra esta candidatura. Acho que o distrito pode perder um pouco por não ter um consenso de todo o distrito, mas se tal vier a acontecer também é sempre salutar a diferença de opiniões e uma participação democrática nas eleições no final do ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma colisão entre três viaturas que ocorreu por volta das 19h40 desta terça-feira provocou três feridos, dois dos quais transportados para Abrantes. O acidente obrigou ao corte, nos dois sentidos, da variante 238 entre Tomar e Ferreira do Zêzere. Devido à violência do acidente, um dos feridos teve de ser desencarcerado da viatura onde se encontrava. No local estiveram os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere e também os municipais de Tomar. Nas últimas horas, já ainda a registar também o falecimento de Jorge Catarau. Figura muito conhecida em Tomar e ex-membro da Assembleia Municipal pelo PSD, ex-dirigente da JSD, Jorge Catarau, contava 56 anos de idade e faleceu na sequência de um AVC.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está definitivamente gurada a possibilidade de Tomar receber um investimento considerável da empresa Aditaia Internacional, que pretendia construir no concelho uma estrutura de venda de álcool etílico que daria emprego a quase 30 de pessoas. Estavam também em causa cerca de 10 milhões de euros de investimento. Recorde-se que o processo foi dado como certo. Corria o ano de 2014, na altura o vice-presidente da Câmara de Tomar, Rui Serrano, deu conta da intenção do referido grupo da Índia em avançar para o Conselho de Tomar, confirmando aquilo que, aliás, o próprio Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, já tinha sublinhado com toda a pompa e circunstância. Mas, afinal, o tempo passou e dessa presença indiana nem sinal. Há alguns meses, tal como a Hertz noticiou, esse investimento estava em perigo por aspectos burocráticos relacionados com a atribuição ou falta dela, dos conhecidos vistos Gold, sendo que esta situação que rebentou em torno destes documentos influenciou negativamente, então, a chegada do negócio a Tomar. Hugo Costa, membro da Assembleia Municipal e eleito pelo Partido Socialista, confirmava isso mesmo numa troca de palavras mais quente com a bancada do Partido Social Democrata na sequência, ou melhor, durante a realização da última Assembleia Municipal.
Porquê que os investimentos que vinham com visto Gold da Índia, que um deles foi colocado a Tomar, não foram feitos? Certamente a culpa não é deste Executivo. Certamente a culpa não é deste Executivo. Questiono o Dr. Paulo Portas, seu parceiro de coligação a nível nacional, porquê que o investimento visto Gold, dado ao cidadão da Índia, que prometeu investimentos em 4 ou 5 concelhos do país, como Tomar, por exemplo, não foi realizado? Questiono.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O escritor e ilustrador bracarense Pedro Surumanho está em Tomar nesta quarta-feira para realizar um conjunto de três palestras durante todo o dia para alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Embora formado em economia, cedo se dedicou à escrita e também à ilustração no âmbito da literatura infanto-juvenil. Tem vários livros publicados, alguns deles recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. Pedro Surumanho colabora também em várias revistas e participa em exposições desde 2013, estando diretamente ligado à cidade templária, uma vez que foi escolhido para ser o padrinho da Biblioteca da Escola Básica 23, Dom Nuno Álvares Pereira. Pedro Sormanho, que fez aqui hoje de manhã a apresentação do seu mais recente livro, As Gravatas do Meu Pai, falou à reportagem da Hertz da sua paixão pela escrita e também pela ilustração.
É um regresso emotivo, é um regresso de reencontro e também de enorme reconhecimento, porque tenho aqui muitas pessoas amigas e que reconhecem o meu trabalho e que já, com quem já passei momentos fantásticos, nomeadamente também quando apadrinhei a biblioteca, e criou-se aqui um elo através do livro e da leitura, um elo muito importante, um elo emotivo entre as pessoas, entre as instituições, entre a escola, a biblioteca, os alunos, e por isso é sempre bom regressar a Tomar, porque existe essa ligação que supera os livros e que é, acho que é a ligação entre as pessoas. Hoje vou ter aqui um dia em cheio a partilhar aquilo que melhor sei fazer.
Está aqui nomeadamente para apresentar o seu último livro, não é?
Sim, vou apresentar o meu último livro e não só, vou falar um pouco de todo o meu percurso, conversar, vou ilustrar ao vivo, vou partilhar histórias, motivar para a leitura e a fazer aquilo que gosto de fazer, isso é muito importante.
O escritor é também, como já também referiu, ilustrador, é um processo que tem desenvolvido em paralelo, são processos criativos diferentes, mas que se complementam neste caso.
Sim, complementam, são processos distintos de criação, mas que se conjugam no livro. O livro vive das imagens e das palavras e são realidades complementares. Embora eu no meu percurso como ilustrador sinto-me a amadurecer no processo de ilustração. Isso já foi notório neste meu último livro, Das Gravatas do Meu Pai, e está a ser agora no livro que eu estou agora a terminar de ilustrar, que vou lançar em dezembro próximo, A Cidade Queria Viver no Campo, e vai ser o meu novo projeto.
Celeste Sousa, a diretora do Grupamento Nuno Santa Maria, falou também à nossa reportagem no momento para referir a importância particular desta realização para o fomento da leitura junto dos mais jovens.
A escola dá e a escola tem que receber, e este é um momento muito importante na nossa comunidade escolar, e antes de mais quero agradecer a vinda do nosso padrinho Pedro. Aliás, quando nós nos associamos a pessoas é na totalidade, é pela sua importância enquanto escritores, aqui neste caso o Pedro Sormanho, mas no caso da Santa Maria a Lídia Jorge, mas também é porque os admiramos, porque gostamos deles e eles gostam de nós. Há relações que se estabelecem únicas e, portanto, a vinda deles é para nós natural ao mesmo tempo, mas é muito assinalada, é um momento de festa, porque são os nossos padrinhos a visitarem-nos, a tomarem conta de nós também, e aqui neste dia e com esta atividade é a apelar aos nossos alunos à leitura. Ler é muito importante, desde pequeninos, e portanto tudo o que ajude a passar esta mensagem, tudo o que acorde alunos, pais, comunidade, e aqui agradeço à Rádio Hertz mais esta presença, porque nunca sabemos onde é que chega a mensagem e é muito importante ler. Pôr toda a gente a ler desde pequenino ajuda seguramente a sermos pessoas com mais sucesso, e quando eu digo sucesso não é académico, é pessoas mais realizadas, com valor, enfim, com futuro, enfim, reconhecido e importante para nós próprios primeiro e depois para os outros. Agradeço também, e quero aqui dizer que os meus professores bibliotecários, o professor Hugo Vaz, Paula Vaz e Maria Deus Monteiro, estão muito atentos a estas oportunidades e agradeço-lhes o empenho com que tratam as nossas bibliotecas, os nossos livros, para os nossos alunos. Sim.
A ERTS ouviu também o professor bibliotecário Hugo Vaz sobre o atual momento das bibliotecas escolares, precisamente no seio do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria. Hugo Vaz, que referiu como principal objetivo, efetivamente, a promoção da leitura.
Eu penso que estão bem de saúde e estão a fazer um ótimo trabalho na promoção da leitura, que é, de facto, o grande objetivo de uma biblioteca, promover os livros, os autores e o gosto pela leitura. Temos que agradecer, nesse aspecto, o grande apoio que temos sentido da parte da direção, sem a qual não seria possível enriquecer permanentemente o fundo documental das bibliotecas. E, nesse aspecto, temos tido um apoio permanente, contínuo, ao longo de vários anos. É óbvio que estamos sempre movidos com a vontade de fazer mais e fazer melhor e prestar um serviço aos nossos utilizadores, quer alunos, quer professores, melhor. Haverá sempre aspectos pontuais que será necessário resolver. Aspectos, por exemplo, a nível de funcionários, que é preciso apetechar e dedicar mais tempo à biblioteca. Haverá sempre pequenos pontos, mas do ponto de vista global, penso que estamos bem servidos. Ora, neste momento temos 4 bibliotecas inseridas na rede de bibliotecas escolares, uma na Santa Maria, outra na Escola Novos Pereira, uma na Raul Lopes e outra na Santo António, o que a nível do agrupamento é muito bom. E depois temos, a nível local, pequenas estruturas que ainda falta desenvolver, porque acho que também passa muito, como disse a nossa diretora, pelo primeiro ciclo, a aprendizagem do gosto pela leitura, pelos autores, pela ilustração, pelo desenho. Tudo isso é fundamental para depois serem leitores mais assíduos e leitores também com melhores competências no ponto de vista da literacia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Arranca esta quinta-feira mais uma Feira Nacional dos Frutos Secos, este ano com entrada gratuita e com o regresso ao Centro Histórico de Torres Novas. Na sua 30ª edição, o certame, que se junta à 24ª edição da Feira Internacional dos Frutos Secos e a 13ª Feira do Figo Preto, produto de identidade local com vários anos de tradição no concelho, tem como objetivo principal dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados, a preservação dos saberes e sabores associados aos frutos secos, como principal destaque para tradição, cultura e património torrejanos. No recinto haverá também espaços dedicados aos frutos secos, artesanato, bens alimentares e muita animação. O projeto Endógenos, iniciativa que promove experiências gastronómicas com o objetivo de preservar, dignificar e valorizar os produtos autóctones portugueses provenientes da terra e mar, as suas origens vai estar também presente com sessões de show cooking. Objetivo da iniciativa, dotar o público em geral, produtores e restauração em particular, de informação, formas e técnicas de utilização e confecção dos produtos, em presença, no caso os frutos secos, numa cozinha prática, mas também contemporânea.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Após a instalação do Centro de Informação Europeia na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, esta entidade, afeta à Câmara Municipal de Ferreira, chegou, ou melhor, vai testar os conhecimentos da população local em matéria de cultura europeia, matéria que, ou teste que, dará acesso a uma visita ao Parlamento Europeu. Os ferreirenses interessados, com mais de 16 anos, podem inscrever-se na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere para a realização de um teste com perguntas de cultura geral sobre a União Europeia. No final, o vencedor terá como prémio uma viagem com estadia e visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, com o patrocínio do deputado europeu Carlos Coelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hoje e amanhã, quinta-feira, há exercícios militares no Casal Cigano e na barragem do Carril, no Conselho de Tomar. Trata-se da realização do exercício Tridente, no qual está integrado o 1º Batalhão de Infantaria Para, pertencente ao Regimento de Infantaria número 15. Vão ser realizadas atividades de treino militar, diurnas e noturnas, nas referidas áreas. Neste âmbito, haverá circulação intensiva de militares e ações de treino operacional, onde serão executados disparos de salva. Em face do exercício, são recomendadas cautelas na circulação nos locais atrás referidos. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
As palavras do Papa Francisco na homilia proferida em Cuba, que passo a citar: assistimos à Terceira Guerra Mundial lenta, vem alertar a Europa para a situação de insegurança que se vive neste continente. Refira-se, sem dúvida, à má reação por parte dos países europeus em relação aos refugiados. O facto até pode ser comparado próximo ao modelo de que no passado conduziu à quebra da paz. A avaliação de decisão, por confusa que seja o articulado, é o espelho realmente de uma falha diplomática e também de uma descuidada avaliação dos focos de convulsão a crescer de tal modo que não podem escapar à observação de um qualquer governante menos afeito à diplomacia, à prevenção e à prontidão que semelhante situação exige. Por este turbilhão do Mediterrâneo e a atitude eventualmente impulsiva de alguns Estados europeus para atingir a segurança já frágil, económica, financeira e civil da Europa, como uma atitude que é formalmente de diretório, a qual ignora qualquer tratado. Para muitos países já bastam as imperfeições que alguns responsáveis agora estão prontos a corrigir, pois se assim não for, afetarão a vontade, a confiança e a esperança no futuro dos cidadãos. Tudo isto numa situação em que qualquer urgência de segurança que se desencadeie nos virá encontrar pior do que no passado, no que diz respeito a meios de intervenção que serão necessários. São ainda hoje relembrados as intervenções que no passado próximo da Segunda Guerra não respeitaram nem jurisdição interna, nem dignidade dos países, nem dos homens. Não é em função desse passado que se deve pautar a luta de um governo, mas por um futuro em paz e desenvolvimento. Mas também não é admissível que os responsáveis europeus não olhem para os factos que fazem lembrar a situação da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Outros credos têm muitas vezes o efeito perigoso de desviar a atenção da realidade. Credos esses que se desenvolvem como motor apenas com fins patrióticos de retaliação ou de orgulhos nacionais. Na situação presente, o Mediterrâneo, a fazer crescerem as inquietações dos observadores atentos, não é de ignorar que os ataques impunes dos especuladores remetam para o descuido outros aspectos inquietantes da segurança de toda a humanidade.
José Pedro Vasconcelos com a nota do dia no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.